Hoje, a percorrer de forma muito abrangente a atual conjuntura política nacional, saída das eleições do último domingo, e vivemos hoje uma situação atípica. Luís Marques Mendes,
olá,
muito
Clara.
Boa noite. Bem-vindo mais uma vez.
Estamos reunidos depois daquela maratona.
Daquela maratona.
Uma semana.
Em que aguardámos tanto tempo. Bom, nós estamos Sim. a viver uma situação atípica, como eu disse, desde logo, porque Sim. está toda a gente à espera do resultado da votação dos imigrantes.
A sua expressão é corretíssima. Estamos a viver uma situação atípica, no sentido de estranha. Porquê? Porque a AD já registou publicamente a sua vitória. O Partido Socialista também já reconheceu publicamente a sua derrota. O Presidente da República já antecipou, já está a ouvir os partidos.
Sim.
Até a data da posse parece estar pré-agendada, posse do Governo, para o dia 27. Mas, todavia, nós ainda não sabemos o resultado do voto dos imigrantes, que, em teoria, pode alterar o resultado global. Bom, isto é, de facto, uma situação um pouco estranha. Porquê? É uma situação estranha porque é talvez a primeira vez que diga que o resultado dos imigrantes, em tese, uma vez mais, em teoria, pode alterar o resultado do dia 10 de março. Nunca anteriormente julgo que isso aconteceu. A não ser ali naquela altura em que António Guterres esteve quase a ter a maioria absoluta. Agora, em qualquer circunstância, isto é em teoria. Porque eu acho que, na prática, os resultados eleitorais não vão ser substancialmente alterados.
Vai seguir, ou mais vão seguir a voto. Tendência do voto
Sim.
nacional?
Eu acho que pode haver aqui duas surpresas. A primeira surpresa é o Chega a ter um resultado muito forte nos círculos da imigração. Até talvez mais forte em termos proporcionais do que teve dentro do território nacional. Porquê? Sobretudo porque o Chega tem uma grande força nos eleitores do Brasil. A família Bolsonaro andou a fazer campanha por André Ventura. E na Europa tem uma grande força, sobretudo na Suíça. E, portanto, pode ter aqui, de facto, um resultado muito forte. Segundo dado, que pode ser também uma surpresa de quarta-feira, é que Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, e que é candidato pelo Círculo de Fora da Europa, corre o sério risco de não ser eleito. Há uma probabilidade forte, em termos objetivos, há uma probabilidade forte de ele não ser eleito. O que, a acontecer, seria, por um lado, inédito e, por outro lado, irónico. Quer dizer, inédito porque, que eu saiba, nunca aconteceu. Um presidente do Parlamento, segunda figura do Estado, ser candidato a deputado e não ser eleito. Segundo, um pouco irónico, porque se ele não vier a ser eleito, em grande medida vai ser por causa dos votos do Chega.
Sim.
Ou seja, no fundo é o Chega que lhe tira o lugar, se isso vier a acontecer. Porque é que é irónico? Porque na Assembleia da República, nos últimos anos, Augusto Santos Silva esteve permanentemente, digamos assim, a provocar, a censurar o Chega, e portanto parece agora uma desforra. Ou seja, o Chega, se isto acontecer, digamos assim, se desforra de Augusto Santos Silva. Portanto, vamos aguardar os resultados, embora não seja provável. Insisto que haja uma alteração de fundo.
Vamos esperar então pelos resultados que chegam a meio da semana.
Na quarta-feira.
Mas por cá analisam-se os possíveis cenários de governação.
Sim.
Há muita coisa que está ainda em aberto, nada parece estar ainda bem definido. Parece-lhe que Luís Montenegro vai levar o CDS e a Iniciativa Liberal para o Governo, para a composição do Governo.
Vamos lá ver. Eu acho que neste momento ainda está tudo em aberto. Vamos explicar. No princípio da semana, a Iniciativa Liberal tinha sinalizado que não estaria disponível, digamos assim, para entrar no Governo. A partir de meio da semana, houve sinais noutra direção. Eu julgo que isto aconteceu porquê? Porque a meio da semana terá havido uma reunião entre Luís Montenegro e Rui Rocha e o cenário da eventual participação da Iniciativa Liberal no Governo foi abordado. Ou seja, neste momento, eu acho que estão duas hipóteses em cima da mesa, portanto está em aberto. Pode ser um governo do PSD e do CDS, solução original, mas também pode ser um governo do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal. Eu acho que isso só se vai resolver na próxima semana. Está em aberto na sequência da conversa que houve entre os dois líderes.
Mas para a identidade da Iniciativa Liberal e também do seu eleitorado, parece-lhe que isso é benéfico?
Este foi o cenário, vamos ser francos, que esteve em cima da mesa durante toda a pré-campanha e campanha eleitoral, até na perspectiva de poderem aproximar-se da maioria absoluta. Portanto, se isso acontecer, é um cenário relativamente normal e natural. Agora, se acontecer um governo da AD PSD e CDS com a Iniciativa Liberal. Provavelmente a Iniciativa Liberal poderá ter direito a dois ministros, o CDS é um ministro e os restantes serão ministros do PSD, sendo militantes ou sendo independentes. Se não houver um governo com a Iniciativa Liberal e, portanto, forem apenas PSD e CDS, provavelmente haverá um, no máximo dois ministros do CDS, mas provavelmente um, e os demais ministros do PSD. Digamos assim que isto está em aberto. Até porque se existir um acordo entre a AD e a Iniciativa Liberal, esse acordo pode ser para governo e também para as próximas eleições europeias.
Mas independentemente de ser num governo ou de acordo de incidência parlamentar, a questão da governabilidade continua a colocar-se da mesma forma.
Com certeza, porque com a Iniciativa Liberal ou sem a Iniciativa Liberal, ficam muito longe, é um governo que fica muito longe da maioria absoluta de deputados. Portanto, é um governo, em qualquer circunstância, que tem um caminho estreito.
Sim.
As condições de governação são talvez as piores de sempre para um governo, designadamente para um governo minoritário. Agora, também tem uma vantagem. Qual é a vantagem? É que parte com baixas expectativas. E um governo que parte com baixas expectativas pode surpreender. E isto, julgo que é isto que estará na mente dos seus responsáveis, sobretudo do futuro Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Agora, surpreender, o que é preciso para um governo nestas circunstâncias, nestas condições, surpreender? Do meu ponto de vista, são precisas três coisas. Em primeiro lugar, ter ministros que, além de competentes, sejam experientes. Sublinho, experientes.
Experientes como?
Com experiência política e governativa.
Que já tenham ocupado?
Sim, que já tenham tido, que tenham experiência política e que já tenham tido até experiência governativa em
governos anteriores. Mas isso não tem um risco, na sua opinião, que é os portugueses olharem para eles como mais do mesmo?
Não, não é mais do mesmo, mas tem que conjugar inovação com experiência, sobretudo nas pastas principais. E porquê? Por uma razão muito simples. Alguém que não tem suficiente experiência política e até governativa leva uma eternidade até se adaptar ao lugar. Ou seja, em linguagem mais simples, parece que precisa de algum tempo, bastante tempo para estagiar. Ora, este governo não tem tempo para isso. Este governo tem que começar a agir logo na primeira semana, senão não surpreende ninguém. Portanto, a experiência política e governativa é muito importante. Segunda condição para poder surpreender e ter sucesso. Além de experiência e competência, precisa ter muita iniciativa, muito espírito de iniciativa, muita capacidade de decisão. E sobretudo aqui, logo nos primeiros 60 dias.
Resta saber se terá condições para isso.
Não, quer dizer, naquilo que depende do governo. O governo tem
que encontrar quando lá chegar.
Tem muitas matérias em que o governo pode decidir, sem ter que ir ao Parlamento. Localização do novo aeroporto, o governo pode decidir, não precisa de ir ao Parlamento. E vários outros.
Sim.
Ou seja, tem que decidir rapidamente. E sabe porquê? Porque a primeira impressão é que vai contar. E se não toma decisões, se não tem iniciativas nos primeiros 60 dias e fortes, corre o risco de não ter uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão. Até por uma razão muito simples. É que há eleições europeias em junho. E Luís Montenegro certamente quer chegar já à campanha das europeias podendo mostrar alguma obra, ou seja, algumas decisões, algumas iniciativas. Portanto, os primeiros 60 dias são capitais. Finalmente, além de experiência, além de capacidade de decisão, tem que ter também um grande espírito de diálogo. Todos os governos têm que dialogar muito no Parlamento. Este tem que dialogar ainda mais. E tem que dialogar à esquerda e à direita. Tem que dialogar com o Partido Socialista, que é o maior partido da oposição. E até provavelmente fazer, eu diria, dois ou três acordos com o Partido Socialista. Três áreas. Localização do novo aeroporto. Escolha do próximo Procurador-Geral da República e algumas reformas na área da justiça.
Augusto Santos Silva falava nomeadamente da justiça e dos assuntos europeus.
E tem razão.
Dois exemplos de acordos.
Mas os assuntos europeus já existe tradicionalmente um entendimento. A área da justiça é que é novo. Mas depois tem que dialogar também, digamos assim, à direita. Ou seja, também com o Chega, porque o Chega é um grupo parlamentar, há aqui 1 milhão de eleitores, evidentemente, que contam. Por exemplo, o Chega faz todo o sentido que tenha um vice-presidente na Assembleia da República, que não tinha anteriormente. Seria quase afrontoso e provocatório 1 milhão de eleitores, 1 milhão e 100 mil, que não tenha um vice-presidente da Assembleia da República, mas isso também depende dos votos de outros partidos, designadamente da AD, e, portanto, este espírito de diálogo no Parlamento, à esquerda e à direita, a par da experiência e a par da capacidade de decisão, é absolutamente indispensável para o governo surpreender por um lado e por outro lado ter sucesso. Se não for assim, então as condições de governação tornam-se piores do que à partida.
Mais complicadas.
E é por isso que... Diga.
Não, isso vai muito na linha daquilo que dizia, por exemplo, agora Francisco Rodrigues dos Santos, o antigo líder do CDS, a defender também esse diálogo entre o PSD
não,
e o Chega.
Não, absolutamente indispensável. E, sobretudo, é muito importante ter, desde logo, prioridades. Eu vou-lhe dar aqui dois exemplos. Ministros, você dizia há bocadinho. Concretizando, dizia há bocadinho. Não é concretizando com nomes, pastas. Mas então a experiência, como é que se conjuga a experiência com a inovação? Eu vou dizer, há aqui pelo menos 7 pastas, pensando bem no governo, há pelo menos 7 pastas, 7 ministros, que têm que ser ministros com especial estatuto e com uma especial experiência política e governativa. Olha, ministros de assuntos parlamentares. Porquê? Por causa do diálogo intenso que tem que fazer na Assembleia da República. Ministro das Finanças, é óbvio, por causa do déficit, da dívida, da redução fiscal, é sempre. Ministro da Economia passou a ser mais importante agora, por causa da relação com as empresas e com o crescimento económico, porque o programa da AD dá grande ênfase a essa parte. Quarto, o Ministro da Educação. É sempre importante. Não, mas agora há a questão da necessidade de devolver paz às escolas com a questão da recuperação do tempo de serviço dos professores. Ministro da Saúde. É sempre importante, mas houve sobretudo promessas relevantes em matéria de saúde e, portanto, o Ministro da Saúde vai ter os holofotes em cima de si. O Ministro da Administração Interna, claro que é sempre importante, mas o futuro do futuro Ministro da Administração Interna vai ter um maior berbicacho na sua mão que este Governo vai ter, que é a questão, aquela questão muito, muito, muito falada da questão de igualar a PSP e a GNR designadamente com a Polícia Judiciária em matéria de subsídio de risco. E depois o Ministro da Justiça, que é também normalmente uma figura um pouco cinzenta, chamemos-lhe assim, mas que vai ter escolha do Procurador-Geral da República. Claro, a decisão é do Presidente da República, mas o Ministro, em nome do Governo, é que propõe. E o combate à corrupção, que evidentemente vai ganhar mais importância. Portanto, estes 7 ministros têm que ter uma boa experiência política e governativa. Depois pode conciliar com outros, já com outra inovação. Depois também questões a resolver, eu diria em 100 dias, mas algumas delas em 60 dias, como eu lhe dizia há pouco. Eu só elenco aqui 7. No domínio da educação, é preciso resolver em 100 dias a questão da recuperação do tempo de serviço dos professores.
Sim.
A saúde. É preciso resolver em 60 dias a aprovação do programa de emergência para combate às listas de espera. A habitação. É fundamental também neste período resolver fazer uma revisão e uma correção do programa Mais Habitação. No domínio do aeroporto, quer dizer, depois de tudo, quando já foi apresentado publicamente, há que haver em 60 dias uma decisão sobre a localização. Se é à esquerda, à direita, se é na margem sul, se é na margem norte, mas tem que haver. O PRR. Tem que haver um novo impulso, ele tem que ser acelerado. Reformados. A mesma coisa, a melhoria das pensões mais baixas através do complemento solidário de idosos e até apoio no domínio dos medicamentos aos reformados mais vulneráveis. É fundamental. E o IRS jovem, que foi outra promessa.
Sim.
Aqui, 7 exemplos de decisões que é muito difícil que não sejam tomadas em 60 dias, no máximo em 100 dias. Isto vai condicionar o futuro do governo. Ou tem sucesso ou não tem
sucesso.
Consoante esta primeira impressão.
E pode ganhar aqui este primeiro impulso. De qualquer forma, o primeiro momento verdadeiramente sensível, chamemos-lhe assim, será quando for apresentado ao Parlamento o Orçamento de Estado para o próximo ano. Parece-lhe que esse será um momento fundamental em que pode, de facto, abrir-se uma nova crise política?
Pode. Eu, de resto, há uma semana, como se recorda, admitia que esse cenário é um cenário possível. Ou seja, se o Partido Socialista e o Chega chumbam o orçamento para 2025, decisão que ocorre sensivelmente em novembro deste ano, evidentemente que se abre uma crise política. Abrindo-se uma crise política, diz-se-á, pode não haver eleições, mas o mais provável é que haja eleições. Bom, agora, também pode não acontecer, como também aqui sinalizei há uma semana, que é, também pode não acontecer, mas isso tem que se verificar duas condições. Para não haver uma crise política e, portanto, o orçamento passar, tem que haver duas condições do meu ponto de vista. Por um lado, o Governo está com uma boa imagem. Se o Governo estiver com uma boa imagem, ou seja, as pessoas têm a sensação que o Governo está a governar bem, está a tomar boas decisões, que está a surpreender, evidentemente que a oposição não vai derrubar o Governo, porque fica com um ónus enorme, o Governo vai se fazer de vítima, e, portanto, como já vimos no passado, Normalmente, quando se chumba um orçamento e sabe uma crise política, os responsáveis pela crise política são penalizados.
Sim.
Já aconteceu em 87, mas também aconteceu recentemente com António Costa. Portanto, se o governo estiver em bom estado, é difícil o chumbo do orçamento.
Mas o PS disse agora, que iria ser o líder da oposição. Hoje já ouvimos
agora,
o Augusto Santos Silva a dizer que é necessário, apesar de tudo, preservar a identidade do partido. É uma matéria difícil de gerir, de equilíbrio difícil para o Partido Socialista.
Eu não vou meter nisso porque, evidentemente, Augusto Santos Silva tem a sua opinião. A de Pedro Nuno Santos pode ser diferente. Eles não são propriamente o melhor amigo um do outro e, portanto, esperemos antes a opinião final de Pedro Nuno Santos, que é o líder. Agora, há aqui um ponto importante, que é o seguinte. Além do governo estar com uma boa imagem, nessa altura é mais difícil derrubá-lo, também pode acontecer uma outra coisa, de que menos se fala. É que o Partido Socialista pode não ter interesse em ter novas eleições antecipadas, sensivelmente em janeiro ou fevereiro do próximo ano. Ou seja, pode não ter interesse em abrir uma crise política. E está na mão do Partido Socialista evitar isso. Porquê? Porque não chega à abstenção, não é suficiente a abstenção do Chega para passar o orçamento. Ou Chega, vota a favor, ou então o Partido Socialista tem também que se abster. Portanto, o PS é decisivo. E porquê é que eu acho que o Partido Socialista pode não estar interessado em abrir uma crise política nessa ocasião? É fácil de explicar. Primeiro, Pedro Nuno Santos perdeu agora as eleições, certo? Foi uma derrota pesada. Mas ele saiu-se bem, porque ninguém o esteve, de modo geral, a culpar pela derrota. Até se culpa mais António Costa do que Pedro Nuno Santos. Mas isto foi uma derrota para todos os efeitos. Se houver uma crise política em novembro, com eleições antecipadas em janeiro ou fevereiro, e Pedro Nuno Santos tiver uma segunda derrota, aí já não se aguenta como líder. Aí uma derrota aguenta-se. Duas é impossível. Então, depois ele vai ser substituído. E uma eleição, de facto, uma nova eleição antecipada no início do próximo ano, pode não ser fácil para o Partido Socialista ter uma vitória. Porquê? Porque o Chega tem ainda nessa altura uma dinâmica de vitória grande, e o Partido Socialista precisa de tempo para recuperar da pesada derrota que teve agora. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: Pedro Nuno Santos pode lhe interessar abrir uma crise, mas não tão cedo. E ele vai querer seguramente que haja uma crise política e eleições antecipadas apenas naquele momento em que tem uma probabilidade muito forte de ganhar as eleições. Porque se perde duas eleições, então...
Uma espécie de suicídio político.
É a sua liderança que está em causa. Numa palavra para dizer, pode acontecer o chumbo do orçamento, é verdade, mas pode também não acontecer o chumbo do orçamento e pode o Partido Socialista viabilizar o orçamento. É certo que muitas pessoas a cada passo dizem, e o Pedro Nuno Santos também já indiciou isso, mas o orçamento é uma peça essencial e, portanto, um partido da oposição não pode viabilizar. Bem, eu não penso assim. E acho que muitos portugueses não pensam assim.
É a questão da identidade que
falaram. Mas muitos portugueses não pensam assim, ó Clara. Marcelo Rebelo Sousa, quando foi líder do PSD, nos anos 90, viabilizou 3 orçamentos de António Guterres. 3.
Mas na altura também não havia um partido como o Chega para capitalizar esses momentos e essas
dificuldades. Não, as circunstâncias eram diferentes, com toda a razão. Mas viabilizou 3 orçamentos, não foi 1. 3 orçamentos. E o partido não se desuniu, não se descaracterizou, nem deixou de fazer a oposição. Pelo contrário, até ganhou credibilidade dentro daquela lógica que está a ajudar a estabilidade do país. Não sei, Pedro Nuno Santos vai ter que refletir em todas estas questões.
Para já, muito rapidamente, herdou este novo governo, herda um orçamento que já foi aprovado. Parece-lhe que irá mesmo haver um retificativo? Será necessário?
Não, acho que esta é um bocadinho, deixe-me que lhe diga, é uma polémica que eu acho que não tem estado... Em alguns comentários devidamente colocada. Primeira questão, saber se é preciso ou não é preciso um orçamento retificativo é uma coisa que vai demorar algum tempo a avaliar. Pode vir a ser preciso por causa do reforço de verbas na saúde, por causa do programa de emergência na saúde. Mas depois há um segundo ponto, o que se diz é o governo começar com um orçamento retificativo. Não, claro que não. Um orçamento retificativo, se for preciso, será apresentado lá para outubro ou novembro, conjuntamente com o orçamento de Estado para o próximo ano. Não vai ser agora nem em abril nem em maio. Terceiro, também não me parece que isso seja uma questão política essencial, porque aumentar a despesa social, não vejo que o Parlamento alguma vez vá recusar. Portanto, acho que é um bocadinho de falsa questão.
Então, e o não é não de Luís Montenegro, que acaba assim por não beneficiar deste momento que já não tínhamos há algum tempo, que é os partidos de direita terem a maioria no Parlamento, mesmo que depois não a possa usar.
Maioria aritmética.
Sim, aritmética.
Não maioria política, mas maioria aritmética. Manda a verdade que se diga que a maioria aritmética não é a maior maioria de direita de sempre.
Sim.
Já houve uma maior, 1991, quando Cavaco Silva teve uma maioria absoluta e com o CDS, em conjunto, estava ali sensivelmente 55%. Esta agora com todos os partidos, ou seja, aritmeticamente falando, há 52, quase 53. Agora, evidentemente que há aqui uma mudança grande. Havia uma maioria à esquerda e agora há uma maioria aritmética à direita. Para isso contribuiu o Chega, claro, que tem 48 deputados e que com a imigração pode chegar aos 50. É a minha, um bocadinho, a minha previsão. Bom, sendo assim, quer dizer, o Chega teve um mérito grande, há que reconhecer, conquistou pessoas à abstenção, ou seja, foi buscar abstencionistas, e isso é sempre positivo. Acho que o Chega também conseguiu, pelo menos para já, que a bipolarização PS-PSD passasse a tripolarização, ou seja, três polos no Parlamento. E acho que criou também as condições para se consolidar no futuro como um partido importante, ao contrário do PRD, que no passado foi um epifenómeno. Surgiu e acabou. Eu acho que não é o caso agora do Chega.
Mas mais deputados agora traz também mais responsabilidade.
Sim, eu acho que ao lidar com esta nova realidade, eu acho que há três planos completamente distintos. Primeiro é o plano do Parlamento. E aquilo que aconteceu relativamente ao Parlamento, do meu ponto de vista, é assim: o povo normalizou o Chega na Assembleia da República. Sim. Estou a falar no plano parlamentar.
Claro.
O povo normalizou o Chega. E o que é que significa isto, normalizar o Chega? Deu-lhe na prática, todos os direitos e poderes que até agora, de um modo geral, só tinham os grandes partidos, o PS e o PSD. Eu vou dar três exemplos, ou quatro. Presidências de comissões parlamentares. O Chega tinha zero, tinha nenhuma. Vai passar a ter duas ou três. Representação no Conselho de Estado. O Chega não tinha. Vai ter direito a um membro no Conselho de Estado. Comissões de inquérito parlamentares. O Chega não tinha poder vinculativo para impor uma comissão de inquérito parlamentar. Vai passar a ter. Direitos potestativos de agendamento, tinha poucos, vai passar a ter uma grande quantidade. Portanto, passou a ter, basicamente, como delegações internacionais.
Ou seja, o Superior do Ministério Público também, vai, eventualmente uma vice-presidência.
Passou a ter, eu acho que a vice-presidência é diferente, aí é só se os deputados votarem. Eu acho que deve ter, já o disse há bocado. Mas os outros são direitos decorrentes daquilo que está na lei e, portanto, o povo normalizou o Chega. Não foi nenhum jornalista, nenhum comentador, nem nenhum partido. Foi o povo. Isto no plano parlamentar. O segundo plano de análise é o plano da governação. Quer dizer, o Chega faz o seu papel. Diz, queremos ir para o governo. Ou queremos um acordo de governo. Mas Luís Montenegro faz também o seu papel, que é honrar o compromisso que assumiu perante os eleitores, dizendo que não é não. Porque se ele agora mudasse de opinião, estava politicamente morto antes de começar a governar. Portanto, cada um faz o seu papel. O Chega faz o seu. É normal e é legítimo. E Luís Montenegro faz o seu, que é decorrente do compromisso eleitoral. E depois há para mim o plano que é o mais importante, que é o plano daquilo que eu chamo da inteligência política, que é assim, goste ou não se goste, o Chega teve 1.100.000 eleitores. Estas pessoas, eu acho que não são, no essencial, na sua esmagadora maioria, não são pessoas racistas ou xenófobas. Eu acho que na sua esmagadora maioria são sobretudo pessoas zangadas. Zangadas com a política, zangadas com o estado da governação, zangadas com as condições de vida, zangadas porque há impostos muito altos, zangadas porque a saúde está em mau estado, zangadas porque as escolas não funcionam, zangadas porque há a sensação de que a corrupção não é combatida a sério, zangadas com alguns efeitos perversos da imigração, sobretudo em algumas regiões do país, tipo Alentejo. Ou seja, eu acho que é da meridiana inteligência política que o governo, ao governar, governando para todos, governe bem, com eficácia e com resultados, para dar resposta a muitos destes problemas. Porque muitos destes problemas são destas pessoas que estão zangadas e são de outras. E a melhor forma de combater os populismos é governar bem, com eficácia e com resultados.
E há também um resultado muito
óbvio. Esta é uma questão de inteligência política.
De que falámos na noite eleitoral, é de que o voto útil não funcionou nem à esquerda nem à direita.
Pelo menos não funcionou em grande escala. E eu diria que relativamente aos pequenos partidos, dos pequenos partidos, de um modo geral, digamos assim, não foram muito afetados com o voto útil. Portanto, o voto útil não funcionou em grande dimensão. Pode ter funcionado um pouco para a AD ganhar a eleição. Mas, de facto, isso vê-se no resultado dos pequenos partidos. E relativamente aos pequenos partidos, eu diria rapidamente o seguinte. Nós temos situações completamente diferentes. Vejamos rapidamente a síntese que eu fiz. Por um lado, o LIVRE é o grande vencedor, digamos assim, no campeonato dos pequenos partidos, porque passa de 1 para 4 deputados, e eu acho que é justo. Fez uma boa campanha, imaginativa, responsável, e, portanto, marcou muitos pontos. O PCP, ao contrário, é o maior perdedor. Está sempre a baixar, baixou novamente, desde a geringonça, desde 2015, e com a sensação de que não tira, digamos, eleições de todas estas derrotas. A IEL, a Iniciativa Liberal, aguentou. Mas a minha convicção é que se fosse em coligação com o PSD, teria tido mais resultados. Manteve 8, mas podia ter mais. O Bloco de Esquerda também mostrou dificuldades. Quer dizer, aguentou, é verdade, mas não beneficiou da queda do PS. O PS teve uma queda enorme e o Bloco não beneficiou disso. E, finalmente, o PAN aguentou. Não conseguiu o seu objetivo de ter um grupo parlamentar, mas como não houve muito voto útil à esquerda, ou não houve praticamente nenhum, evidentemente que o PAN aguentou-se. E, portanto, isto é um campeonato distinto. O LIVRE, muito bem, os outros, digamos assim.
Mas, mesmo assim, o Bloco de Esquerda a convocar todos para uma convergência à esquerda. Qual é o sentido disto?
Quer dizer, eu acho isso uma jogada.
Ou o próprio PCP a dizer que vai votar favoravelmente uma moção de censura.
Eu acho um bocadinho, quer dizer, com todo o respeito pelos dois partidos, pelo PCP e pelo Bloco, acho que essas iniciativas são um bocadinho ridículas, um bocadinho patéticas. Porquê? Veja bem, O PCP anuncia uma moção de rejeição ao governo. Ainda não há governo, já há uma moção de rejeição. Ainda não há programa de governo, já há uma moção de rejeição a um programa que ainda não existe. Quer dizer, fica a sensação, e é isto que torna as coisas um bocadinho patéticas, fica a sensação que a moção de rejeição do PCP não é ao governo, é a moção de rejeição aos eleitores, ao povo que votou desta maneira. Ora, é desta maneira que o PCP vai de derrota em derrota. Quanto ao Bloco de Esquerda, quer fazer uma espécie de geringonça na oposição, dialogar com todos. Também é um bocadinho ridículo, porquê? Porque quem lidera a oposição é o Partido Socialista, não é o Bloco de Esquerda. Portanto, faria sentido, quando muito, se o Partido Socialista quisesse tomar uma iniciativa desta natureza. Ser o Bloco a fazê-la é um bocadinho exercício de alguma arrogância política, porque parece que está, digamos assim, a ultrapassar o PS. É preciso recordar que o PS é o líder da oposição.
Vamos avançar rapidamente, Sim. Porque o tempo está a voar. Falta ainda Sim. Falar do ausente mais presente da noite eleitoral. Afinal, Marcelo Rebelo de Sousa Sim. É um dos grandes perdedores destas eleições.
Eu não acho. Há muitas pessoas que acham, e eu respeito. Mas explico. Há dois planos. Quer dizer, há um plano em que o Presidente da República não esteve bem, que é o plano da comunicação. Quer dizer, o Presidente da República devia ter posto ordem, ou pôr ordem, nas fontes do Palácio de Belém, que de vez em quando dão notícias que não são aceitáveis. Sei lá, na antevéspera das eleições, a ver uma notícia no Expresso, e a culpa não é da jornalista que escreveu a notícia, a dizer o Presidente quer impedir o Chega de chegar ao Governo. Isto são fontes de Belém, mas são fontes de Belém que estão a comprometer a imagem do Presidente. Portanto, acho que isto foi um disparate, nunca devia ter acontecido e foi contraproducente. Aí sim, o Presidente é pôr ordem nas fontes do Palácio de Belém. Agora, no plano, digamos assim, das decisões e dos factos, eu acho que é objetivo. Onde é que o Presidente é um perdedor? Deixe-me só explicar. Primeiro ponto. Foi o Presidente da República que provocou esta crise? Não, não foi. Foi o Primeiro-Ministro ao apresentar a sua demissão. O Presidente da República tinha alternativa quando, perante esta demissão, convocou eleições antecipadas? Eu acho que não tinha, como de resto todas as sondagens mostraram. Os portugueses achavam que, perante aquela crise, mesmo que ela fosse inesperada, só havia uma solução, dar a palavra ao povo. Terceiro, faria sentido um governo liderado por Mário Centeno, que era um governo bipartidário, e ficava Mário Centeno, que nunca tinha ido a votos, a esfiar um governo, mas ficava ele a esfiar um governo, mas sem liderar o Partido Socialista. Portanto, tínhamos Mário Centeno no governo, Pedro Nuno Santos na liderança do PS. Alguém acredita que alguma vez isto não ia conduzir ao desastre? Portanto, o Presidente não tinha alternativa a convocar eleições. Ah, depois disse, mas permitiu um grande crescimento do Chega. Não, não foi o Presidente que permitiu, foram os portugueses que o decidiram. Agora eu pergunto, se não houvesse eleições agora e fosse apenas daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, o Chega não ia crescer? Podia crescer até bastante mais. É uma decisão dos eleitores. Só há uma forma de impedir o Chega de crescer ou qualquer partido. É suspender a democracia, é evitar eleições. Acho que não queremos isso. Ou seja, houve uma vontade determinada. O Partido Socialista estava no poder, passou à oposição, certo? O PSD estava na oposição, vai chegar ao poder. Havia uma maioria de esquerda no Parlamento, passou a haver uma maioria de direita, ou seja, houve uma vontade de mudança do povo português. Portanto, se havia uma vontade de mudança, o Presidente foi de encontro a essa vontade de mudança, não me parece que não seja parece. Um perdedor.
Essa isto parece-me um objetivo. Que se destaca de muitos outros comentadores também. Bom, mas com tudo isto, as europeias acabam por perder relevância porque elas eram vistas como o verdadeiro teste do algodão a Luís Montenegro enquanto líder da oposição agora.
Sim, claro, quer dizer...
Desinsufla um bocado.
Nunca deixam de ter importância. Agora, não tem a carga dramática do ponto de vista político que tinha anteriormente. Porquê? Normalmente, umas eleições europeias, claro, são para quê? Para sancionar um governo. As pessoas não gostam do governo. Cartão amarelo ao governo. Ora, o governo já foi sancionado. E o próximo governo, quando chegar às europeias, tem 2 meses de vida. Não há ainda um cartão amarelo a quem tem 2 meses de vida. Portanto... Por este lado, as europeias perderam carga dramática. Claro que depois o Chega está com uma dinâmica de vitória e provavelmente vai ter um resultado importante nas próximas eleições europeias. Depois também há aqui um efeito a ver. O governo tem, digamos assim, 2 meses de vida nessa ocasião. Mas as decisões que tomou, as iniciativas que tomou, já vão ter alguma influência? Temos que deixar ver. Há um último ponto que eu acho que podia ter... importância nas eleições europeias de 9 de junho, mas acho que já não vai ter, que é, falou-se muito, ou fala-se muito de António Costa, poder ser cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu. E, de facto, se fosse, ou se for, isso, digamos assim, apimenta esta eleição, dá-lhe picante, porque, obviamente, o regresso de António Costa, seria uma espécie de regresso, tinha importância política. Então, se ele ganhasse a eleição, diz-se-ia, e ele consegue ganhar eleições. Agora, aquilo que eu sei, António Costa não vai ser candidato ao Parlamento Europeu. Não vai ser cabeça de lista do Partido Socialista. Ele já tomou essa decisão e, tanto quanto eu sei, é uma decisão, digamos assim, definitiva. Portanto, esse picante que, em teoria, havia, também deixou de haver. Mas as eleições não deixam de ter importância.
Quando diz que ele já tomou uma decisão, posso partir do pressuposto de que foi convidado? Por Pedro Nuno Santos?
Eu acho que terá sido convidado, mas ele não quis. A decisão está tomada. Eu julgo que terá sido sondado, convidado ou abordado nesse sentido, mas ele não quer.
Não quer. É esse o caminho?
Não quer.
Muito
Eu
bem.
Acho que o caminho que ele pretende é outro. Já o disse várias vezes.
Também na Europa, mas não.
Na Europa, mas noutro órgão.
Mas noutro órgão. Vamos às notas finais e também aos livros? Estamos na reta final.
Sim, senhor. Vamos muito bem. Muito bem.
Isto. Em vida às folhas.
Exatamente. Pois. Olha, uma saudação também, coisas pela positiva. Saudação à Startup Braga e à Startup Lisboa. Porquê? Porque estão classificadas no top 10 das startups mais inovadoras da Europa, segundo um ranking elaborado pelo Financial Times. E, portanto, é uma notícia importante em alta, digamos assim, a inovação empresarial nacional. Uma saudação também na mesma linha a outra startup, mas esta dedicada a questões sociais e ambientais, Casa do Impacto. É uma outra startup que também foi distinguida pelo mesmo ranking do Financial Times. Portanto, Portugal na inovação, em alta, até porque há várias outras também muito bem classificadas. Depois, uma saudação à Ordem dos Assistentes Sociais. É uma ordem que já estava constituída, digamos, formalmente em 2019, mas faltavam ainda regulamentos para passar da teoria à prática. Regulamentos foram agora aprovados no fim de fevereiro e, portanto, parabéns aos assistentes sociais que tiveram aqui uma luta justa e representam uma profissão importante. Uma saudação quase a concluir a António Lobo Xavier, não agora na sua qualidade de comentador, vai ser o novo presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, substituindo João Talon, que é o outro economista muito prestigiado, e é um grande lugar, e eu acho que é uma escolha muito inteligente, porque estamos a falar de uma pessoa competente, uma pessoa experiente, uma pessoa com grande prestígio, e, para além disso, uma pessoa com sentido de equilíbrio, capaz de fazer equilíbrios, o que hoje em dia é muito importante. Uma saudação à direção interina do Diário Notícias, Bruno Contreras Mateus, Leonídio Paulo Ferreira e Valentina Marcelino, que foram agora designados e que têm uma tarefa importante, que é salvar, ajudar a salvar o Diário Notícias. Uma homenagem, soube agora ao chegar aqui,
Nuno Judice.
Nuno Judice, um poeta muito conhecido e importante que faleceu este, ao fim da tarde. É uma perda para a nossa cultura. Mas terminando pela positiva, com a cultura, queria aqui fazer algumas recomendações de livros, sobretudo, desde logo a começar com três deles sobre o 25 de Abril.
Sim.
Estamos cada vez mais próximos de celebrar os 25, os 50 anos do 25 de Abril. Primeiro, breve história do 25 de Abril, de um historiador francês, Yves Leonard, um historiador francês que se já especializou na política portuguesa há vários anos e tem várias obras publicadas sobre Portugal. Muito interessante. Também sobre 25 de Abril, uma perspectiva radicalmente diferente. 25 de Abril, no princípio, era o Verbo, de Manuel Fonseca, com ilustrações de Nuno Saraiva. É um livro muito divertido. Uhum. Muito divertido. Depois, também sobre o 25 de Abril, Revolução Inacabada. O que não mudou com o 25 de Abril, do jornalista do Diário Notícias, João Pedro Henriques. Vale a pena, de facto, também ler este livro. E quase a concluir, agora radicalmente diferente, de Nelson de Lourenço, que é um especialista em segurança, é um académico, um grande especialista em segurança, sociedade global e segurança, numa altura de incerteza à escala global, vale a pena também ler esta obra, que é muito densa. E a concluir, de Pedro Abrunhosa, que é uma pessoa que eu estimo imenso, de Pedro Abrunhosa, gostava muito de escrever sobre o silêncio, diálogo com outro prestigiado homem da cultura, José Jorge Letria. Aqui ficam as minhas recomendações, Clara. Saúdo-a uma vez mais, com todo o gosto.
Foi um prazer.
Foi um prazer.
Luís Marcos Mendes, voltamos a encontrar-nos aqui no próximo domingo com mais
Espaço
para a Análise. Até lá.
Obrigado.